interesses dos estudantes e das suas famílias não estão no topo das prioridades da máquina burocrática do Ministério da Educação. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os estudantes que desejam realizar a melhoria da nota interna nas suas disciplinas devem ter o direito de o fazer. Aliás, a Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, como já aqui foi dito, sugeriu que fosse aberta a possibilidade de realização dos exames utilizados para efeitos de melhoria da nota interna, recomendação essa que acompanhamos. Ao contrário do que os partidos de esquerda planeiam, querendo acabar com as provas finais e exames, o PSD valoriza a avaliação, os exames e o mérito. Já que o disse, a avaliação externa das aprendizagens é dos instrumentos de regulação do desenvolvimento do currículo e das aprendizagens. Termino já, Sr. Presidente. Não repudiamos os exames, não substituímos o valor fundamental do conhecimento e não ignoramos o poder estruturante dos conteúdos curriculares que lhe servem de alicerce. Disse. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar o seu tempo, Sr. Deputada Paula Santos, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência do debate sobre estas matérias, gostaríamos de dizer o seguinte: obviamente não me espanta que PSD e CDS não defendam a redução do número de alunos por turma, porque foram os responsáveis exatamente pelo aumento do número de alunos por turma, penalizando e prejudicando os estudantes do nosso país e sem garantir a qualidade pedagógica que é necessária no acompanhamento dos professores e no acompanhamento dos professores por o processo educativo e de aprendizagem por parte dos estudantes, creio que estamos claros, e que forma como foi aqui colocada, não é a prioridade ao investimento na educação, mas sim sempre na lógica da despesa e do custo e não da importância que tem a educação para o desenvolvimento do nosso país e para a formação integral dos indivíduos. O PCP trouxe aqui propostas para dar resposta aos problemas que existem no nosso país e que exigem uma resposta concreta face à pandemia. Não tivemos os últimos dois anos letivos não foram dois anos letivos normais como os anteriores, foram excepcionais, com enormes perturbações. E isso tem que ser tido em conta no momento da avaliação para não penalizar os estudantes. E por isso é que propomos que haja a possibilidade de melhoria.
Deputada, para terminar.
Que haja a possibilidade de melhoria, tal como é reivindicado por parte dos estudantes. Mas precisamos de ir mais longe, precisamos fazer uma avaliação, sim, mas uma valorização da avaliação contínua.
Não numa perspectiva de
criar obstáculos. Sr. Presidente, deixe-me só terminar uma última questão para referir o seguinte, sobre a ação social escolar. Aquilo que é importante neste momento é impedir que haja estudantes que possam abandonar o ensino pelas dificuldades económicas das famílias, com cortes nos salários, com perdas de rendimentos, com desemprego. E é nesse sentido que o PCP traz esta proposta aqui, no sentido de reforçar e de assegurar que todos aqueles que estão no ensino têm condições para continuar, em condições
Paula
de igualdade
Santos,
com todos os estudantes para assegurar o sucesso do seu percurso escolar. Muito obrigado, agradeço a sua tolerância. Obrigado.
Senhores deputados, não há mais inscrições. Para o encerramento, a sua deputada Mariana Silva, do PEV, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o que aqui debatemos são os impactos da realidade que vive no dia-a-dia uma geração ou mais. Estas gerações que perderam dois anos letivos. Assistimos a um governo que apresenta estudos em que isso fica claro, mesmo que por defeito 20% com dificuldades no local para estudar, 17% dificuldade de acesso a computadores, 15% de dificuldade de acesso à internet, e isto só no primeiro confinamento. Ficar à espera de mais um estudo, ficar à espera que se constitua um grupo de trabalho e deixar centenas de milhares de estudantes afetados e as suas famílias em pânico por não saber o que fazer, nem como ajudar, isso sim deve-nos preocupar. E por muitos estudos que indiquem que a situação agravou, este Governo continua a insistir nos exames e mesmo a manter o número de alunos por turma, e isso, na nossa opinião, deixa as desigualdades ainda mais expostas. Porque relativamente ao número de alunos por turma, este clássico para alguns é apenas uma das muitas soluções para uma situação de emergência que se vive Não é estar a diminuir o número de alunos por turma para cumprir o que está na lei, mas sim para dar resposta a uma emergência. Não podemos continuar a assistir a 30% dos alunos ou mais a ficar para trás, porque é isso que nós estamos a assistir. E é da nossa responsabilidade, é da responsabilidade do Governo, trabalhar medidas para diminuir os impactos da realidade que vivemos nas nossas crianças e jovens. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao ponto 6, projeto de lei 732/14, de iniciativa do PSD, renovação da imposição transitória da obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos, prorrogando pela segunda vez a respectiva vigência, sem tempos. O que quer dizer, Srs. Deputados, que passamos então às votações. Projeto de voto número 509/14, apresentado pelo CDS-PP, de pesar pelo falecimento de Lourenço Féria. Lerá este voto a Sra. Deputada Luz Rosinha.
Obrigada, Sr. Presidente. Passo a ler. Projeto de voto de pesar pelo falecimento de Lourenço Féria. Faleceu no passado dia 22 de março, vítima de doença prolongada, aos 86 anos, Lourenço António Góis Martins Féria, agricultor natural da Salvada, Conselho de Beja. Fundador do CDS na região, Lourenço Féria foi o cabeça de lista do CDS pelo Baixo Alentejo nas primeiras eleições legislativas e membro da Assembleia Municipal de Beja. Foi também um destacado dirigente nacional e local, tendo sido durante anos o presidente da Distrital de Beja do CDS. Durante toda a sua vida profissional, política e associativa, nunca deixou de ter como uma das grandes batalhas a defesa do Alentejo, nomeadamente da agricultura, do mundo rural e das suas gentes. Lourenço Féria foi um homem de convicções fortes e de causas plenas, tendo sido nomeadamente na sua região defensor indefectível da democracia e dos valores da democracia cristã. Pelo exposto, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de Lourenço Féria e apresenta à família enlutada as suas sentidas condolências.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP e do PEV. Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira. E é, portanto, essa a votação. Temos agora o projeto de voto número... E o Bloco de Esquerda também vota contra. Muito bem. Abstenção. Portanto, votos contra?
Abstenção do Bloco de Esquerda, Sr. Presidente.
Abstenção do PCP, PEV, Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Joacine Catar. Muito bem, aprovado. Projeto de voto 514/14, apresentado pelo PSD, de pesar pelo falecimento do ex-deputado José Puig. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Assembleia da República tomou conhecimento da triste notícia do falecimento do antigo deputado do PSD, José Alberto Puig dos Santos Costa, vítima de Covid-19, depois de um prolongado período de internamento hospitalar. José Puig tinha 59 anos, era advogado e exerceu as suas funções como deputado à Assembleia da República na 5ª e 6ª legislaturas entre 1987 e 1995, eleito pelo Círculo Eleitoral do Porto. No decurso da sua vida parlamentar, empenhou-se no acompanhamento de variedíssimas matérias no âmbito das Comissões de Direitos, Liberdades e Garantias e do Trabalho e da Segurança Social, nomeadamente os direitos de imigrantes, as questões de objeção de consciência, o apoio social a cidadãos carenciados, o funcionamento dos serviços de informação e a legislação eleitoral. Foi igualmente o primeiro subscritor dos projetos de lei de elevação da Vila de Irmezim da cidade e da povoação de São Vicente de Alfena à categoria de vila, ambas no Conselho de Valongo, onde residia. José Puig foi também presidente da Assembleia Municipal de Valongo entre 1994 e 1997. Assim, a Assembleia da República exprime o seu público pesar pelo falecimento de José Alberto Puig dos Santos Costa, apresentando à sua família as suas mais sentidas condolências.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Então. Aqui um problema técnico. Srs. Deputados, vamos fazer um minuto de silêncio. Srs. Deputados, vamos continuar então com as votações e eu pergunto aos Srs. Deputados se há algum grupo parlamentar que seja contra a não leitura integral dos votos. Portanto, não havendo, eu lerei o respectivo título. Projeto de voto 521/14, apresentado pela Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, de congratulação pela atribuição do Prémio de Cidadão Europeu 2020 ao Corpo Nacional de Escutas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto 522/14, apresentado pela Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, de congratulação pela consagração de Miguel Monteiro como campeão do mundo no lançamento do peso classe F40. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto 523/14, apresentado pela Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, de congratulação pela atribuição do Global Teacher Award 2020 ao docente José Jorge Teixeira. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de voto 524/14, apresentado pela Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, de congratulação pelo 100º aniversário do Clube Desportivo Rifanense. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 949/14, de iniciativa do CDS-PP, adaptação das regras de acesso à medida apoiar para empresas que continuem a trabalhar. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Votos favoráveis de todas as restantes bancadas. Foi aprovado. Projeto de resolução 970/14, iniciativa do PAN, recomenda ao Governo português que permita o acesso aos programas Apoiar Mais Simples e Apoiar Rendas aos empresários em nome individual, sem trabalhadores a cargo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 712/14, de iniciativa do PCP, estabelece a medida excepcional e temporária da admissibilidade da suspensão de contratos de fornecimento de serviços essenciais no contexto de respostas à crise epidémica de Covid-19. Quem vota contra? CDS-PP. Quem se abstém? PSD, Chega, Iniciativa Liberal e o PS. Portanto, rejeitado. Peço desculpa, aprovado. Quem vota a favor? PAN, Sra. Deputada não inscrita, PCP, Bloco de Esquerda e o PEV. Dê qual é o resultado. Portanto, confirma-se que foi aprovado. Ah, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, faz favor. Isso é do cansaço.
Muito obrigada, Sr. Presidente, por apresentar uma declaração de voto.
Uns segundos para acertar com o sono. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo.
O voto da Iniciativa Liberal foi contra esta iniciativa.
Foi contra. Fica registado. Não há mais pedidos.